DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. A Justiça Alemã registrou esta quarta-feira uma queixa de iemenitas contra os ataques de drones norte-americanos. Esses iemenitas queriam que o governo alemão proibisse o exército norte-americano de utilizar a base de Ramstein para lançar drones contra o Iêmen. Esta base encontra-se localizada no centro da Alemanha. No passado dia 12 de maio, um ataque de drones, ou seja, aviões não tripulados, no sudeste do Iêmen, matou 4 pessoas, entre elas um chefe da Al-Qaeda na Península Arábica. Na Grã-Bretanha, o governo oficializou um projeto de lei que confirma a organização, até finais de 2017, de um referendo sobre permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. Esta decisão ilustra bem a vontade do primeiro-ministro, David Cameron, de avançar o mais depressa possível com este dossiê. O projeto de lei foi anunciado no Parlamento pela Rainha Elizabeth por ocasião do seu tradicional discurso, um discurso redigido pelo primeiro-ministro. O Banco Central Europeu deixou hoje sem alterações o limite da linha de liquidez de emergência que tem permitido financiar os bancos gregos, o que acontece pela primeira vez desde fevereiro, indicou a fonte bancária grega. Segundo a agência France Press, o Banco Central Europeu não teve de aumentar o montante, dado que os depósitos bancários estabilizaram. Os bancos da Grécia têm enfrentado problemas de liquidez desde o início do processo eleitoral que levou o Syriza ao poder no final de janeiro. Segundo números do Banco da Grécia, empresas e particulares retiraram dos bancos 26,8 mil milhões de euros entre o início de dezembro e o fim de março. 20 mil refugiados sírios residentes fora da Europa vão ser reinstalados na União Europeia. A decisão é da Comissão Europeia que pede também aos países membros para acolherem os 40 mil solicitadores de asilo sírios e eritreus que chegaram à Itália e à Grécia para ajudar esses dois países que estão superlotados com os fluxos de imigrantes. A decisão será em função do produto interno bruto, da população, do nível de desemprego e do número de refugiados já instalados no seu solo. Para os 20 mil refugiados sírios, a Alemanha irá acolher o maior número, ou seja, 15% do total, contra 0,34% para o Chipre. Na Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o grupo jihadista Estado Islâmico executou hoje 20 pessoas em Palmira. Essas pessoas, acusadas de terem combatido ao lado do regime sírio, foram mortas no Teatro Romano da Cidade Antiga. O grupo jihadista ocupou a cidade antiga de Palmira, no centro da Síria, a 21 de maio, na sequência de um assalto que durou 9 dias e matou várias pessoas. O governo alemão criticou a nova lei russa que autoriza a perseguição de ONGs internacionais. Esta nova legislação foi votada 8 dias pela Duma, a Câmara Baixa do Parlamento. Ela permite proibir qualquer atividade a ONGs declaradas indesejáveis pelo Procurador-Geral. A legislação prevê sanções financeiras ou penas que poderão ir até os 6 anos de prisão para quem desobedecer à lei. Os principais partidos da oposição no Burundi anunciaram hoje que a realização de eleições livres e justas na próxima semana é impossível e que não reconhecerão o seu resultado se estas tiverem lugar. As formações políticas avisam que a crise recente ameaça começar uma nova guerra civil no país. As eleições parlamentares estão agendadas para 5 de junho e no dia 26 do mesmo mês está prevista a realização de eleições presidenciais. O Burundi vive uma crise política desde que o presidente Nkurunziza anunciou que vai concorrer a um terceiro mandato consecutivo. O embaixador norte-americano em Moçambique manifestou hoje confiança nos moçambicanos quanto à solução da atual crise política no país. Douglas Griffiths fez este pronunciamento depois de um encontro com o presidente da RENAMO, Afonso Lhakama. O encontro, que aconteceu na província de Nampula, serviu para passarem em revista as discussões sobre a manutenção da paz em Moçambique, acrescentou o embaixador. Por seu lado, o líder da RENAMO, que é o maior partido da oposição, disse apenas ter saído muito satisfeito do encontro. Recorde-se que na segunda-feira, Afonso Lhakama anunciou que dentro de 45 dias vai assinar um acordo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, com vista a pôr termo à crise pós-eleitoral no país. O Ministério da Justiça e a Polícia da Suíça confirmaram hoje a detenção por acusações de corrupção de 6 altos dirigentes da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, em Zurique, quando se encontravam no hotel da cidade. As autoridades suíças indicaram que se prevê a sua extradição para os Estados Unidos da América, onde as autoridades de Nova York os investigam por terem alegadamente aceitado subornos desde o início dos anos 1990. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, manifestações do 27 de maio terminam em detenções e desaparecimentos. Na África do Sul, a audiência do caso Emmanuel Sithole decorreu a porta fechada e julgamento foi adiado para junho. Angola registra avanços na luta contra a fome, diz a FAO no seu relatório sobre a fome no mundo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2015. 3 ativistas do movimento revolucionário foram detidos na tarde desta quarta-feira em Benguela, minutos depois do início da manifestação em memória dos assassinatos políticos de 27 de maio de 1977. Também em Luanda houve manifestações e detenções. Os manifestantes também exigiam ao regime do José Eduardo dos Santos o fim das perseguições e assassinatos políticos em Angola. Nelson, sul de Angola, com os detalhes a partir de Benguela.
3 ativistas do movimento revolucionário foram detidos na tarde desta quarta-feira em Benguela, minutos depois, quando saíam em manifestação em memória aos massacres de 27 de maio e exigir ao regime do presidente José Eduardo dos Santos o fim das perseguições e assassinatos políticos em Angola. A manifestação, que juntou cerca de 20 de ativistas, foi repelida pela polícia em colaboração com agentes à paisana, que se supõe pertencerem aos serviços secretos. Os 13 ativistas detidos encontram-se na primeira esquadra do Comando Provincial de Benguela e há informações do desaparecimento de 2 ativistas. Falando à DW, Joaquim Namassala, um dos manifestantes que escapou da detenção, explicou como tudo aconteceu.
Depois de caminharmos 300, 400 metros, apareceu a primeira carrinha a interpelar os manifestantes. Depois, a marcha foi desviada para outro sítio, afinal a polícia já tinha lá os seus planos traçados. Onde a outra carrinha veio de frente dos manifestantes, a outra veio de trás, a outra fez cobertura aos lados. Acabaram por levar nossos manos, infelizmente, que se encontram detidos numa das quadras aqui em Benguela. Acho que 13, dos quais eu e o Eduardo estamos fora disso, e há informações que saltaram alguns manos da carrinha. Então estamos aqui a tentar entrar em contato com os manos que estão detidos para ver se conseguimos dar informações concretas acerca da situação.
Outro ativista que escapou da detenção policial é Eduardo Ngumbe, que responsabiliza o presidente José Eduardo Santos por tudo o que vier a acontecer aos manifestantes detidos.
A responsabilidade será sempre do ditador, que está 36 anos no poder. A responsabilidade é do José Eduardo Santos, que é o ditador, e que não quer se alargar, não quer largar o poder para os outros, que também têm capacidade melhor que ele. Ele que será sempre o culpado, porque afinal de contas a manifestação está autorizada na Constituição.
Além de Benguela, houve também detenções em Luanda de mais de uma dezena de ativistas, entre os quais Adolfo Campos, que tentavam igualmente manifestar-se no Largo 1º de Maio em memória aos massacres de 27 de Maio, data que relembra a matança de cerca de 30 mil pessoas em consequência da repressão das autoridades angolanas, que teriam inviabilizado uma alegada tentativa de golpe de Estado contra o regime do então primeiro presidente da República Popular de Angola, António Agostinho Neto. Entretanto, ao contrário de Benguela, onde não houve registro de espancamento contra os ativistas, em Luanda, a Polícia Nacional é acusada de ter reprimido e espancado brutalmente vários manifestantes. Até o momento, ainda não houve qualquer reação das autoridades em relação às detenções dos ativistas em Luanda e Benguela. Nelson Sul de Angola, para DW.
Caro ouvinte, na sua opinião, haveria alguma outra forma de pressionar o governo angolano a falar sobre este caso? Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O julgamento dos quatro indiciados pelo assassinato do moçambicano Emmanuel Sithole foi adiado para 22 de junho e transferido para o Tribunal Superior de Joanesburgo. Esta deliberação teve lugar na audiência desta quarta-feira, no Tribunal de Alexandra, e que decorreu à porta fechada. Milton Maluleque com os pormenores.
A audiência desta quarta-feira, 27 de maio, teve lugar no gabinete da juíza, encarregue do processo, e só estiveram presentes os advogados de defesa e do Ministério Público, os indiciados e a família do menor acusado pela morte de Sithole. A família do moçambicano assassinado não foi autorizada a participar na sessão, embora tenha permanecido no interior do tribunal. A prima do malogrado, Thando Sithole, disse aos jornalistas que a família estava descontente por não ter tomado parte na audiência, e que teria sido informada que assim determinava a lei. Jacob Tivan, jornalista moçambicano radicado na África do Sul e que foi impedido de realizar a cobertura do caso nesta quarta-feira, perspectiva um fim preocupante para o caso Sithole.
Por mim não haverá justiça, por se tratar de um estrangeiro e por sinal moçambicano. Pelos novos contornos que o caso está a ganhar, poderão elevar os três acusados e o menor de idade tido como quem esfaqueou Sithole, inocentado pelo facto do sistema judicial sul-africano não condenar menores.
A juíza Sita Prislow vetou a cobertura da audiência por parte dos jornalistas ao alegar a proteção do menor indiciado no assassinato do vendedor de rua de origem moçambicana a 18 de abril último, a quando dos ataques xenófobos ocorridos na África do Sul. Nádia Issoufo, estudante moçambicana de Direito, defende que existe uma falta de credibilidade em relação ao sistema judicial sul-africano.
O sistema judicial sul-africano há muito que é criticado pela sua ineficiência. Podemos dar como exemplo o caso Mido Macia, o taxista moçambicano que foi morto pela polícia 12 anos atrás, mas que até aqui ninguém foi condenado.
A morte de Emmanuel Sithole foi documentada pelo fotógrafo do jornal Sunday Times, que em seguida o socorreu, tendo-o transportado no seu carro para o hospital. Sithole não resistiu aos ferimentos. Para o embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, a justiça deve vir à luz do dia.
Julgar um criminoso e condená-lo é uma forma administrativa de educar a pessoa. Nós, como embaixada, como governo e como qualquer ser humano, de facto, a nossa expectativa é ver a justiça feita.
De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
Mais informações sobre Moçambique na nossa página www.dw.be/Moçambique. Moçambique sem cedilha.
O relatório anual das Nações Unidas sobre a fome no mundo foi apresentado esta terça-feira na sede da FAO, em Roma. As bolsas de fome concentram-se em África, em contraste com outras regiões que hoje atingiram as metas de desenvolvimento do milénio. Rafael Blincanta com os detalhes a partir da capital italiana.
As novas estimativas indicam que hoje 795 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Na última década, contudo, mais de 167 milhões saíram do mapa da fome. No total, em 25 anos, o número de famintos foi reduzido em 216 milhões. A África, todavia, tem hoje, de acordo com a FAO, mais de 220 milhões de pessoas famintas, o que representa 23% da população do continente. Enquanto o mundo caminha para erradicar a fome, velhos problemas bloqueiam o progresso africano, afirmou o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva.
Nós temos algumas regiões que definitivamente ficaram para trás. Ásia do Oeste, basicamente os países que estão em conflito. África Central, subsaariana. Essas duas regiões são as regiões hoje que concentram fome no mundo.
De acordo com o relatório da Fome no Mundo deste ano, Angola atingiu a meta de reduzir pela metade o número de famintos em 25 anos a partir de 1990, quando mais de 65% dos angolanos padeciam diante da fome. Avanços comprovados, sim. Contudo, hoje, ainda são mais de 3 milhões de angolanos que passam fome, o que representa mais de 14% da população do país.
Na costa atlântica da África, nós temos países como Angola, também Cabo Verde, que fizeram progressos notáveis nos últimos anos. Alguns países que foram destruídos pela Guerra Civil, o caso de Angola, que se recuperaram e que utilizaram os recursos da produção mineral, entre elas do petróleo, para promover o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento rural.
Angola é um dos países que se comprometeu ao assinar o Tratado de Maputo, em 2003, e investir 10% do orçamento em desenvolvimento de agricultura, que teria reflexos diretos no combate à fome. Todavia, esse percentual não chegou sequer a 2%.
Toda a África tem esse potencial. A África hoje precisa de paz, em primeiro lugar, mas precisa também de um desenvolvimento mais inclusivo, de um compromisso maior dos governantes com o desenvolvimento interno dos seus países.
Ao recordar que a maior parte da produção na África vem dos pequenos produtores rurais, especialmente mulheres, Graziano destaca uma iniciativa que deu certo no Brasil e que, aos poucos, começa a ser implementada no continente africano por meio de programas da FAO. O programa PAA, Compras de Africanos para a África, tem garantido que parte da produção destes pequenos agricultores seja vendida.
A aquisição direta pelo governo de um preço justo, diretamente dos agricultores familiares, veio propiciar o acesso ao mercado que eles não tinham.
Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Os nossos ouvintes já têm uma ideia de como o governo pode falar sobre o que aconteceu a 27 de maio de 1977?
Os ouvintes são muito críticos em relação a esse silêncio do governo angolano. Mas, entretanto, vamos dizer sobre a manifestação de hoje e as prisões que ocorreram, que muitas pessoas também reagiram no Facebook e através de SMS. Portanto, Eduardo Moindo diz que a polícia e as forças de segurança em Angola espancam, prendem, maltratam as pessoas e depois têm a cara de pau de afirmarem que as manifestações em Angola são livres. Que pouca vergonha tem este regime, de José Eduardo dos Santos, escreve Eduardo Moindo. Hélio Reno Sala, de Maputo, escreveu para dizer que acha que outra forma de pressão para obter a verdade do que aconteceu no dia 27 de maio é de notar que essas pessoas presentes ou que têm acesso aos documentos dos pormenores do acontecimento não têm a vontade de explicar ao povo angolano o que realmente aconteceu. Então, pergunta, qual é a solução? E responde, a resposta é colocarem outras personalidades capazes, menos arrogantes e dialogantes, e que deem espaço para os outros darem suas opiniões e contarem a verdade sobre o que na realidade aconteceu em 1977. Abdul Razak Khamis diz que não existe outra forma de pressionar o governo, porque o MPLA controla tudo, uma autêntica ditadura. Ele é solidário com todo o angolano que seja do bem e que fica a aguardar a história bem contada sobre a realidade de 1977. Paulo Coado, da Guiné-Bissau, diz sobre a manifestação que a manifestação não foi autorizada. Os participantes deveriam realizar o evento para que não houvesse mais massacres em Angola, mas tal não aconteceu. Contudo, os ativistas devem continuar a procurar melhores caminhos para fazer valer as suas reivindicações junto das autoridades de Angola. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, no SMS, diz que a detenção dos jovens na sequência da manifestação é um crime. As autoridades angolanas não têm razão para impedir qualquer manifestação, mesmo para exigir explicações sobre o 27 de maio. Onde está a comunidade internacional? Pergunta Lafu Baldé, da Guiné-Bissau. Saliu Sanyá Kandá, também da Guiné-Bissau, no SMS escreveu que as autoridades angolanas deveriam permitir as manifestações porque se tratam de princípios consagrados na Constituição de Angola. O ZEDU, portanto o José Eduardo dos Santos, deve preparar a sua saída aerosamente. É um conselho que dá muitos angolanos. Augusto Chiteta, não há outra forma porque em Angola o MPLA controla tudo e todos. Mas até quando saberemos a verdade sobre o 27 de maio? Teresa Almeida, esta data não pode ser nem deve ser esquecida, porque estão em causa vidas humanas. É necessário dar a conhecer às gerações vindouras o que se passou quer em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. E até para tranquilizar as famílias cujos familiares sofreram com a situação de 27 de maio de 1977. E termino com Domingos, que diz 27 de maio de 1977, não é para esquecer.
Muito obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui, mas com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.